A Bárbara Capone escreveu uma pequena crônica contemporânea da nossa época, na qual um gato escreve a obra e o gato discorre sobre nós, seres humanos, mostrando como domesticar um humano, um guia para o gato moderno. Ele explica para seus companheiros gatos sobre a nossa natureza humana, sobre certos problemas que temos. Em determinados momentos aborda, inclusive, uma filosofia felina em torno das concepções humanas. Esta é uma das abordagens, um dos livros que acompanhará o nosso trabalho. Outra obra vem da França, Pequena Filosofia das Aves. Esta obra foi escrita por Philippe Dubois e Elise Rousseau. Um pequeno clássico contemporâneo. Esses autores fazem vários paralelos entre seres humanos, animais, fazem várias ambientações, vários movimentos de fraternidade entre esses amigos de jornada. Outra obra que veremos vem do nosso querido escritor de São Luís do Maranhão, Ferreira Goulart, O Menino e o Arco-Íris. Um painel contemporâneo sobre a alma humana. E por último, vamos à África. E lá, Mia Couto, Compêndio para Desenterrar Nuvens, trará inúmeras ilustrações maravilhosas para conversar conosco. Estas obras todas conversarão com um filme. Este filme, Born Free, ele foi realizado em 1966 pelo diretor James Hill. E ele é baseado numa obra com o mesmo nome, feita poucos anos antes, 4, 5 anos antes. Toda ela construída em eventos que ocorreram num belo e gigantesco país no coração da África, chamado Quênia. É de lá que vem essa história. Quênia, na década de 50, até meados quase dos anos 60, era uma colônia britânica. 63 deixa de ser colônia britânica. E a influência não apenas do idioma, da cultura e outros elementos se faziam presentes, então. Isso é muito evidente na obra que veremos. A começar do idioma que falado é o inglês, que é um dos idiomas oficiais no Quênia. E lá, em 1956, um casal de pesquisadores, de estudiosos da biologia, de cuidadores da vida animal, e que viviam numa reserva nacional no Quênia, uma reserva grande no país continental, uma reserva maior que toda a cidade de Nova York. Nessa reserva viviam elefantes, rinocerontes, leões. E o trabalho deles era proteger, cuidar. Não era uma tarefa simples. Ao redor, havia muitos fazendeiros europeus, de origem europeia também, além da população local, que cuidava de fazendas. E esses animais, por vezes, saíam da reserva, tacavam o gado nessas fazendas, gerando muitos problemas. A tarefa deles era muito complexa já então, naqueles idos dos anos 50, do século passado. Quando eles lançam a obra, esse casal, a Joy Adamson e o George Adamson, quando eles Eles escrevem a obra Born Free, baseado no que eles viveram. E a história é muito bonita e ganhou o mundo inteiro. Eles adotaram uma pequena, um filhote, uma leoazinha, a quem eles passaram a chamar de Elisa. Amavam muito essa leoazinha, órfã. Passaram a cuidar e conviver com ela. Por 5 anos conviveram com ela. Mas sabiam, como cuidadores, protetores de animais, sabiam que ela precisava retornar ao habitat dela. O que acaba acontecendo. Em 1961, ela retorna ao habitat dela. E a Joy, ela escreve essa obra belíssima, que ganha o mundo e que contribuiu enormemente para a proteção dos animais, para reservas que começaram então a surgir por todo o planeta. O casal que faz o filme, que é a Virginia McKenna e o Bill Travers, eram casados, fizeram um filme esplêndido, um filme maravilhoso, muito, aliás, aclamado no mundo inteiro, vencedor de muitos prêmios. Desde a trilha sonora, fotografia, roteiro, direção. Maravilhoso. E nessa reserva, vocês verão no filme duas etnias, né, os Meru e os Borana, que fazem aparições no meio da savana. A savana é aquele espaço cheio de gramíneas, com algumas árvores isoladas, como as acácias, paisagem belíssima. Mas naquela reserva havia também pântanos, né, em vários pontos, e também uma parte de floresta tropical e subtropical. Os dois climas, chuvas intensas durante uma época, secas, temperaturas variando entre 19 e 30 graus aproximadamente. E o filme foi realizado perto deste local onde tudo aconteceu. Foi realizado um pouco para além desse lugar, propriamente na savana, mostrando as peculiaridades. Mostrar uma obra como essa e conversar com ela, com vários livros, é uma tarefa delicada que pede prudência, cuidados. Nosso estudo é sobre as intuições, sobre esses elementos que aprendemos e que nos são ensinados, e às vezes é o contrário, e às vezes é uma parceria com os nossos pequenos amigos existenciais. Quanto a isso, eu gostaria de iniciar com uma advertência que vem da obra Pequena Filosofia das Aves, de Philippe Dubois e Elise Rousseau. Observem o que os autores, nesta obra tão singela e tão bela, colocam sobre esta questão que enfrentaremos nestes 2 dias de trabalho. Nós humanos gostamos de ver a vida ao nosso redor com um olhar antropomórfico. Queremos a todo custo conferir uma linguagem às flores. A rosa quer dizer isso, a centáurea, aquilo. Uma visão muito sentimental temos das coisas. Desde que nos interessamos pelos animais, e particularmente pelos animais superiores, atribuímos comportamentos ou atitudes e algumas posturas que são apenas o resultado de uma interpretação nossa, subjetiva. Tomemos, por exemplo, a águia, símbolo da força e poder, ou o leão, das aves, de certa forma. Esse cuidado teremos que lapidar e acompanhar durante todo o nosso estudo nestes 2 dias. Alguns dos senhores, durante a vida, em vários momentos, passaram por questões muito graves. Um dia foram ao médico e o médico comunicou que os exames não eram nada promissores. e que problemas sérios estavam em andamento e que precisavam de uma ação imediata, medicamentosa, talvez cirúrgica, quimioterápica. E, naquele momento, algo, alguma coisa na alma dessa pessoa, no coração dessa pessoa, enquanto acariciava seu cachorrinho, passeava com ele, ou enquanto admirava as borboletas na janela, ou uma pequena joaninha que se deslocava pelo chão, algo comunicou que havia forças e recursos para lidar com isso e que valeria a pena lutar. Outras vezes não foi assim que isso ocorreu. Outras vezes a vida era muito difícil, tudo muito complicado e tudo parecia perdido. Quando então, subitamente, ao aguar suas pequenas flores em casa, esta pessoa descobriu que ficaria bem, que tudo se encaminharia bem, ainda que nada parecesse bem. Estas lições e tantas como estas, por vezes são vivenciadas e aprendidas não na nossa fraternidade de homens, na nossa sociedade, mas com plantas, com pequenos bichinhos de estimação, navegando às vezes numa embarcação e olhando ao longe os golfinhos nadando, pescando, brincando. Como isso acontece? Como se dão esses códigos? Esse é o nosso trabalho. Alguns desses códigos. E às vezes que podemos acompanhar isso. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos uma primeira aproximação desta belíssima obra, Born Free, de 1966.
Joy Adamson, and for many years my home has been in the northern province of Kenya, where my husband, George, was senior game warden. One of his duties was to deal. Oh. Do they belong to those two up there?
Yes. We had to kill the mother. I'm sorry, but she attacked us and we didn't know why until it was too late.
Poor little dears. Come here, darling.
Careful. One of them gave Sam a first-class scratch.
O filme nos traz cores cruas, assim como o livro. No livro nós temos longos relatos da Joy contando sobre os sentimentos dela. E como ela padecia com tudo isso? Da interseção com os leõezinhos, e também da parte que para eles era tão difícil, como ter que, por vezes, abater os animais. E isso acontecia, não raro isso acontecia, numa grande dificuldade. Pois a função deles era proteger. Havia inúmeros dilemas com os quais eles precisavam lidar. Observem que, a partir da relação com os filhotes, muitos elementos que antes eram tidos na distância começam a ocorrer agora dentro de casa. Estes pequeninos estão fora do habitat deles, que é lá ao longe, no meio da savana, no meio das gramíneas, correndo, sob a luz das estrelas, sob o tratamento do sol, não é dentro de uma casa, com lareira, com uma madeira. Mas também não é papel desses seres humanos estar fazendo isso. Aconteceu que, dadas as circunstâncias, isso houve. Daqui iniciam uma série de complexidades na obra do pequena filosofia das aves. Os autores nos dizem: e se tivéssemos tempo para meditar sobre que estes animais, no caso que eles estão falando especificamente das aves, que estes animais têm para nos ensinar? Na sua vida social, na sua forma de seduzir, na sua parentalidade ou mesmo na sua forma de se lavar? Como concebem as aves o amor? São fiéis ou polígamas? Calmas ou desenfreadas? Por que são algumas viajantes impertinentes, ao passo que outras permanecem irredutíveis, como pessoas caseiras? É melhor criar os seus pequenos por muito tempo ou ajudá-los o mais depressa possível a sobreviver? Para muitas destas perguntas, os autores dizem, não há respostas. Nós temos, quando muito, comportamentos, mas não há, em muitos e muitos casos, respostas. Eles colocam que existem inúmeras diferenças. Diferenças que fazem, que são instigantes para essa compreensão, essa aproximação. Por exemplo, nas aves, a época da mudança de plumagem é um período de fragilidade. Às vezes, podem deixar de voar temporariamente, como é o caso de alguns patos. Diz-se então que estão em plumagem de eclipse, uma bela expressão para designar esse momento em que a ave se põe um pouco entre parênteses, esperando que certas penas essenciais que caíram, voltem a crescer. Ela sabe que é frágil, faz-se discreta, não compromete nada de importante. Tem paciência. Os autores então optam por uma descrição fenomenológica. Eles observam e contam o que se passa. Com cuidado, uma vez que o risco do antropocentrismo ronda todo o tempo. E a própria descrição não deixa de trazer muito de nós. Muitos autores tentaram lidar com isso. Por exemplo, a escritora Bárbara Capone. Ela, num texto muito bem-humorado e faz um deslocamento. E colocando-se na alma, no coração de um felino, de um gato, de lá para cá, ela tenta nos entender. De lá para cá, com um outro modo de percepção, ela tenta nos acompanhar, invertendo as lições. Neste pequeno tratado, o gato que escreve a obra nos diz: o que propomos nesse manual é fornecer algumas indicações sobre como escolher, domesticar e educar o vosso humano. Imediatamente, esse gato acha importantíssimo descrever sobre a nossa espécie. Ele diz: os humanos pertencem à família dos grandes símios. Como muitos primatas, são criaturas agitadas, barulhentas e equipadas com pernas prensis. Nesta espécie, as patas traseiras são particularmente atrofiadas pela posição bípede que insistem em manter. São animais grandes, altos, sem cauda e habitualmente mais desajeitados do que os outros símios. Têm uma cabeleira mais desenvolvida nas fêmeas e quase não tem pelos. O focinho é achatado, sem ser feio. É a única característica que lembra vagamente um felino. São os olhos frontais. Tem um grande nariz, quase inútil, e as orelhas não se movem. O macho da espécie costuma ter bigode, que, no entanto, parece nem saber usar. Depois de se alongar muito nestas questões, ele começa, este gato, a mostrar para os outros felinos algumas peculiaridades de outras ordens. Por exemplo, a característica mais intrigante destes bípedes é que o seu corpo está coberto de coisas que se colam a eles como uma segunda pele e que, por vezes, isso será uma descoberta arrepiante, são efetivamente a pele de outro animal. Como é fácil imaginar, todas essas bugigangas que os envolvem e dificultam os movimentos em nada beneficiam a sua natural falta de jeito. Para esse gato, o ser humano é naturalmente um desajeitado. A esta obsessão dos humanos pelas coisas chamaremos coisite. Esta palavra é muito cara nesta obra, porque ela vai acompanhar o livro inteiro. Volta e meia, este senhor gato, um sábio estudioso da alma humana, falará sobre a tal coisite. Então, anotem, esta obsessão dos humanos pelas coisas. Ele diz que nós somos fascinados pelas coisas, além de muito agitados. A coisite ocupa grande parte do tempo da vida destas criaturas. Apesar da sua aparência suscitar grande perplexidade, os humanos não devem ser subestimados. Podem ser extraordinariamente inteligentes e não há qualquer motivo de vergonha em admitirmos que muitas das suas habilidades são ainda um mistério para nós. São capazes de modificar as paisagens dos territórios, criar fenômenos inexplicáveis como fogo, a luz, o atum enlatado e outras maravilhas. Além de se comunicarem com o corpo, como todos os outros animais, os humanos comunicam também verbalmente, como os pássaros, de forma obsessiva, constante. Foi observado que os dois níveis de comunicação, corporal e vocal, podem ocorrer ainda de formas completamente opostas entre si. Quanta sabedoria tem esse gato, não é? Quando as crias atingem a maturidade sexual, por vezes deixam o núcleo de origem e podem juntar-se em pequenos grupos de jovens que partilham a mesma toca. Com o passar dos anos, tendem a procurar um companheiro e a formar sua própria família, mas nem sempre. Existem também espécimes solitários, e estes são frequentemente os mais propensos a deixar-se domesticar. Alguns exemplares passam a maior parte de suas vidas dentro das tocas, que são grandes, confortáveis e extraordinariamente desejáveis. Trata-se então de criaturas irrequietas, e assim que entram na toca, estão quase sempre em atividade, a mexer, a olhar para as coisas. Podemos afirmar sem dúvida que a visão e o tato são os sentidos mais importantes para esses mamíferos, e há quem acredite que seja este um dos motivos do sucesso que temos junto deles. A comida chega frequentemente à toca já coisada, ou seja, irreconhecível, cortada em pedaços e fechada dentro de objetos que exigem operações complexas para extrair, principalmente para quem não tem um polegar oponível. Depois de retirado, cada pedaço da comida é manuseado, alterado, novamente cortado em pedaços mais pequenos, untado, aquecido, condimentado, basicamente arruinado. Depois de estragar a comida, o humano transporta-a para uma mesa, sobre a qual colocou várias outras coisas, numa ordem específica. Esta operação é constantemente interrompida por comunicações vocais, ingestão de bebidas, distrações. Depois de terem comido, os humanos precisam novamente de muito tempo para retirar, molhar, esfregar, secar cada objeto utilizado, segundo um longo e complexo ritual. Já retornaremos a essa obra, pois aqui ele apenas está, esse gato está apenas contando os aspectos centrais. e periféricos das nossas vidas. O este risco de tentar catalogar, esmiuçar a vida dos companheiros de jornadas, como este senhor gato está fazendo conosco, como muitas vezes nós fazemos com os pequenos animais, com as plantas, faz traduzir neles muito de nós, mas ainda assim deixa um espaço gigantesco para que muitos deles possa migrar e possa dialogar conosco. Muito da esperança e força que falta a um ser humano para prosseguir por vezes sua jornada, ele encontrará num pequeno esquilo que costuma frequentar seu jardim. Muito da poesia e de um amor perdido, sufocado, que parece completamente afastado, tem sua lembrança, tem sua inspiração renovada nas asas de uma borboleta. E muitas vezes a relação de proporcionalidade não passa mais pela quantidade, mas pela delicadeza de uma aparição, pela forma como se deu, onde ocorreu, circunstâncias. Vamos prosseguir um pouco mais esta bela obra, Burn Free, pois há lições mais profundas que agora começam a se estabelecer.
A weakling in size, but the bravest of them all. She loved to explore and investigate and examine, and there were no limits to her curiosity. In the natural course of events, she would have been the throwout of the pride, for the smallest cub in a litter rarely survives. But Elsa had no inferiority complex.
Peculiar pedagogia, curiosa didática, inédita filosofia que faz com que simplesmente, ao acompanhar nossos pequenos amigos de jornada, possamos em vários pontos aprender, sorrir, brincar com eles. O quanto desse modo de ser deles migra para as nossas almas, para o nosso coração? Quais consequências isso tem? Até que ponto isso nos alcança? O quanto nos tornamos parte do que eles são? Parte da maneira como eles enfrentam e vivem o mundo? E vice-versa, né? O quanto eles pegam do nosso modo, das nossas contradições, dos nossos paradoxos? Eis o tema do nosso trabalho, coisas de conversar com abelhas. Provavelmente são muitos os que já aprenderam esta arte. Aprenderam a conversar com abelhas quando conseguiram a recuperação de um grave acidente vascular. Aprenderam coisas de conversar com abelhas quando perderam quem amavam, que partiu. Foi antes e sozinhos tiveram que lamber suas dores, compreender suas dores, cicatrizar. Eis as aprendizagens. E para isso, talvez não seja necessário leitura de livros, cursos extensos, mas uma convivência amistosa com os nossos pequenos amigos. O Ferreira Goulart, na obra O Menino e o Arco-Íris, nos conta de um menino muito chateado com a vida, e muito chateado, muito triste, muito desmotivado. Olha o que aconteceu com ele. Era uma vez um menino curioso e entediado. Começou assustando-se com as cadeiras, as mesas e os demais objetos domésticos. Ele ficava palpando esses objetos, olhando como quem media, pesava, mas logo se desinteressou de tudo isso. Descobriu depois alguns objetos mais interessantes, como os sapatos, os copos. Estes, quando atirados ao chão, quebravam-se. Já era alguma coisa. Pelo menos não permaneciam os mesmos depois de uma ação. Estes também são nossos pequenos amigos de viagem, os objetos, as coisas. Mais tarde, pôde passar para o quintal e descobriu as galinhas e as plantas. Já eram mais interessantes, sobretudo as galinhas, que falavam uma língua incompreensível, bicavam a terra. Conheceu o peru, a galinha de Angola e o pavão. Mas logo se acostumou a todos eles e continuou entediado, como sempre. Até que um dia, depois de muito acompanhar os pequenos amigos de viagem, Pavão, a galinha, os pequenos animais, olhem o que aconteceu com esse menino. Um dia, passando por um córrego, viu que as águas eram coloridas. Mas quando alguém lhe disse que o colorido das águas provinha de uma lavanderia próxima, começou a gritar que não, que as águas vinham do arco-íris. Um exemplo magnífico sobre a arte de conversar com abelhas. Uma das características não é que esse menino e muitos outros não saberão que hoje é dia de ir à escola, que hoje a vovó pediu para que ele carregasse as frutas para ela. Não se tornará um irresponsável, alguém indiferente às questões existenciais de uma comunidade, mas muito provavelmente poderá ir muito além dessas questões. De uma maneira respeitosa, amorosa, intuitiva, por aprender navegação com estes pequenos amigos de viagem, não apenas com seres humanos, expandindo seu mundo, seu universo, conversando estrelas, como esse casal na árvore, Burn Free, no qual eles estão fazendo isso com esses pequenos leõezinhos. Na obra Pequena Filosofia das Aves, de Dubois e Rousseau, os autores nos contam, algumas páginas à frente, o borrelho ruivo do extremo norte. As suas migrações levam-no ao norte da África e até ao Oriente Médio. Nessas espécies, é a fêmea que desempenha o papel mais frequentemente atribuído ao macho. Com efeito, é ela que tem a plumagem nupcial mais colorida, quando a do macho não tem brilho particular. É ela que assume todas as exibições do namoro, escolhendo um ou mais machos com os quais terá par. Perseguições, pseudo-combates entre fêmeas, desfiles ao redor do macho conduzem o jogo da sedução. Em seguida, depois de dar uma vaga ajuda para escavar uma cavidade que servirá de ninho, a fêmea põe os ovos e, então, vai embora. Cabe ao macho cobrir tudo durante quase 3 semanas. Solitário, solteiro, é portanto ele que terá de criar toda a tribo. Estes pesquisadores, nesse contato com as aves, nessa emoção que eles têm, nessa sensibilidade, eles modificam radicalmente a própria vida, a própria maneira de sentir. Aprendem com as aves. Sabem que são muito diferentes. E ainda assim percebem questões, lições que ajudam a crescer com isso. As aves apresentam todas as estratégias possíveis para a repartição de tarefas entre macho e fêmea, mas cada uma delas faz isso de uma forma. São criaturas de hábitos, as aves. Há um tempo para comer, há um tempo para beber, um tempo para a sesta, época para a sedução, para a procriação, para a criação dos filhotes, períodos de migração, para as que não são sedentárias, etc. Seu ciclo de vida obedece a um padrão bem específico, bem regulado. É preciso saber, por exemplo, que elas não gostam muito da chuva e do vento. Não será nesses climas que as verá voar. Escondem-se no fundo de uma árvore, protegidas pela folhagem, como se não quisessem ouvir mais nada. Os donos de galinhas, por exemplo, sabem bem disso. Se chove, se neva, não põe o bico fora do galinheiro. Depois prosseguiremos com esta parte. Vamos acompanhar um pouco mais este lindo filme que nos serve de inspiração.
We had to ban them entirely from the house. To make it up to them, we hung an old tire from a tree, and Elsa particularly fell in love with it.
O quão estranho deve ser para os pequenos companheiros de viagem quando olham de lá para cá, tal qual nós fazemos, olhando daqui para lá. Um olhar que muitas vezes nesse encontro vai se diluir, não é? Se diluir, e será muito difícil segmentar e acompanhar todos os atributos que cada um dos que pertencem a essa comunidade herdará, passará à frente. Por vezes uma característica tipicamente felina encontrará uma habitação em nós tão grande que será através de nós que outros felinos receberão e poderão aprofundar esses elementos. E isso é cada vez mais notável e frequente de observação. Na obra Como Domesticar um Humano, de Barbara Capone, ela escreve, o gato escreve, no caso. O nível, ele está falando sobre níveis de adestramento de nós humanos. Então, ele diz: o nível básico, primordial, consiste em garantir que os alimentos sejam trazidos regularmente aos locais combinados, geralmente por uma fêmea da espécie. Esta prática não requer grandes habilidades. Mas o que consideramos o nível mais avançado, e é esse que nos interessa, consiste em adestrar perfeitamente um, ou melhor ainda, vários humanos. A coisa mais simples é escolher o indivíduo mais fraco como dispensador de comida. E o que mais vos agrade como dispensador de amor. Se os dois coincidirem, melhor ainda. O humano ideal tem um território considerável. Com isso, referimos-nos a um extenso habitat com acesso ao mundo exterior. Se for na cidade, terá acesso aos telhados, a um grande jardim no terraço. Se for no campo, junto ao mar ou na serra, terá igualmente um fácil acesso ao mundo exterior. O humano ideal é um caçador hábil que traz excelentes presas para a toca. O humano ideal, ele não pertence a outros gatos. O humano ideal não está sozinho. Ele diz que não é bom ficar com o humano sozinho, porque ele pergunta: e se ele ficar doente? É melhor que você tenha um casal. O humano ideal não tem crias, o que quer dizer que pode dedicar-se exclusivamente às suas exigências. O humano ideal é uma mulher, um exemplo para todos. O humano ideal vai idolatrar e respeitar o gato. Não faz festinhas excessivas, servindo-se de sua força bruta e tamanho gigantesco. E então, assim como os senhores viram neste filme, como eles lidaram com a pequena Elsa e seus irmãos, como Joy, que escreve a obra, nos mostra como foi feito passo a passo, como eles interagiram. Isso, contado por um felino, pode ser muito diferente. Depois se identificarem, de identificarem o vosso candidato ideal, passem à próxima fase de conquistar. É importante levar em conta que os humanos têm sérios problemas do ponto de vista sensorial. Eles não sabem desfrutar de tudo que se relaciona com odores, secreções e afins. Na verdade, pode até mesmo ser contraproducente. Sobre o sexto sentido e as percepções a que chamam extrasensoriais, eles são o nada total. Podem atravessar campos energéticos, meridianos cósmicos e fantasmas sem se aperceberem. Por esta ordem, concentram-se só na visão, no tato, na audição, ainda que esta também seja muito pouco desenvolvida. O primeiro contato deles, impacto será, pois, visual. E aí o gato ensina como deve ser essa aproximação. Lembrem-se de não olharem demoradamente. Essas criaturas não conseguem suportar mais do que um olhar rápido. Façam-no ainda assim, um olhar rápido. Frequentemente de soslaio, por cima do ombro. Quando quiserem passar para um nível mais avançado, olhem-no com a cabeça inclinada, assim de lado. Ronronar. Uma técnica que funciona bem no corpo a corpo é o ronronar. Por alguma razão, talvez relacionada com a frequência do som, os símios ficam loucos com o ronronar. Deixam-os felizes e orgulhosos. Ronronar deve sempre ser usado com abundância, magnificência e fornecerá a base sonora das demais técnicas de sedução. Os pequenos miados são um poderoso chamamento para um símio bem treinado. Depois de exibirem à distância o repertório da sedução, é hora de passar às verdadeiras denguices. As denguices implicam no contato físico, na sua forma clássica, consiste no roçar contra as pernas do humano, vibrar demoradamente contra o corpo dele para que em seguida seja desferida uma última carícia com a cauda, antes de ele ficar derretido. A operação deve ser repetida um número indeterminado de vezes. O objetivo é que o humano se enterneça. E assim que se encontrarão pela primeira vez focinho a focinho, esse será um momento da confiança mútua crucial para o processo de domesticação. Ah, quem já teve um gatinho em casa deve ter visto muitos desses elementos feitos de lá para cá, uma iniciativa do pequeno animalzinho para conosco. Agora nós vamos aprofundar esses elementos e vamos para uma outra dimensão. Com essas trocas, com esses elementos de idas e vindas, é natural que nós, seres humanos, com os nossos compromissos, com os nossos cotidianos, com as nossas tarefas, os nossos problemas, muitos desses elementos que chegam e se associam não são percebidos. São atribuídos a outros elementos. É mais fácil, provavelmente, que um ser humano atribua uma determinada intuição que tem a um avô, a um tio, a um primo, a alguém muito próximo, do que a um pequeno animalzinho de estimação. Um pequeno animal silvestre que de vez em quando aparece na granja, na horta. Ainda mais se isso for fortuito, de vez em quando apenas ocasional, e a pessoa então olhará para aquilo e dirá: não, isso não pode ter uma influência de tal ordem, tão grande na minha vida, a partir de encontros tão raros. Acontece que esses encontros obedecem a outras funções, a outras pautas, a outros modos de canalização. E por vezes um ou dois encontros com esses pequenos amigos de jornada podem promover muitas mudanças substanciais, aprendizagens magníficas, que vão da esperança, da paciência, da intuição. Há muitos problemas aqui, porque se esse encontro for mais demorado, se colocarmos um pequeno animal de estimação dentro das nossas casas, se ele conseguir ficar, e se essa amizade prosseguir, outras questões entrarão agora em andamento. De todos os lados e de todas as formas, achar que, e isso pode ser próprio de muitos seres humanos, que é o ser humano quem é o dono da casa, que é o ser humano quem faz a sobrevivência das plantas, dos animais, etc. Esse modo de presumir as coisas pode ser falacioso, sofismático, em ocasiões muito difíceis. Quem propiciará a força, o amor na caminhada, às vezes não é esse ser humano. Que paga a ração, que paga a luz para aquecer a casa, a água para a higiene, pode não vir nada daí. Pode ser aquele pequeno gatinho dormindo no sofá, o cachorrinho que acabou de destruir uma almofada, fazendo com que o proprietário da almofada, pelo menos que se achava proprietário, tenha uma crise de risos no meio de um ataque de fúria e que perdoe o pequenino. Eis os elementos mais complexos, mas ainda há outros. Muito, de complexidade muito maiores, muito mais profundas. Vimos toda uma primeira parte corriqueira, usual, com a qual provavelmente já estamos acostumados. Mas há outros elementos. Por exemplo, aqueles que convivem com animais, com cavalos, com bezerros, com coelhos, com pássaros, com gatos, cachorros, observaram mais de uma vez fenômenos curiosos que ultrapassam a dimensão usual da convivência e que trazem determinadas questões intrigantes. No livro A Pequena Filosofia das Aves, de Bois e Rousseau, trazem uma dessas ilustrações. Vamos acompanhar com atenção essa breve narrativa. Então eles dizem: tomemos o fuzelo. Essa pequena ave pernalta, também chamada limícola, que vive na lama, não é? Próxima dos maçaricos, passa a vida nos pântanos costeiros, nos estuários e na primavera vai nidificar no Ártico. Descobriu-se assim, numa ave equipada com um rastreador de satélite, que essa espécie é capaz de atravessar de uma só vez a distância entre o Alasca e a Nova Zelândia, ou seja, mais de 11.500 quilômetros. Isso significa voar uma semana inteira a uma velocidade de 70 km por hora. Para um indivíduo com o peso total de 250 gramas. E durante este voo, sem escalas, o fuzelo dorme com apenas metade do cérebro. Imagine-se por um momento a dormir assim, num único hemisfério, enquanto o outro dedilha num smartphone ou conduz um automóvel. Quando nós tomamos, via interseção, ciência, contato, observação, com fatores como estes, O que isso faz migrar para as nossas vidas, para as nossas almas? Alguns dos senhores que tiveram bichinhos de estimação, um pequeno coelho no quintal, um dia levaram ao veterinário e o veterinário disse: olha, ele vai viver por tão pouco tempo agora. Por pouco tempo. E, no entanto, você tinha certeza absoluta que, como sua filha, seu filho teria um bebê em breve. E é a interseção desse filho, dessa filha com o coelho, sempre foi muito profunda, que ele ficaria vivo até o bebê nascer. E isso acabou acontecendo contra todas as provas em contrário. Estes elementos que são instigantes, desafiadores, que podem ter a ver com perseverança, com força de vontade, com inventividade, com desejo, mas também pode ter contato com elementos de transcendência e de outras ordens, fazem muitas vezes hidratar a alma humana, fazem muitas vezes trazer às nossas existências fatores muito profundos, que por mais de uma ocasião vão se esparramar para aqueles que conosco transitam pela vida, pela existência. Conversem com pessoas que têm forte interseção com os pequenos amigos de jornada. Provavelmente elas terão muitas histórias como estas e outras a contar. Alguns perderam o medo do escuro. Desde que no fundo do quintal um casal de passarinhos fez seu ninho, por alguma razão a pessoa perdeu o medo do escuro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pessoas contarão que estados alérgicos foram debelados desde que um singelo gatinho passou a morar na garagem da casa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós não conseguimos mapear certas interseções que ocorrem e o que flui entre elas, mas conseguimos observar certos fenômenos, a cuidar, a ter prudência, tanto no sentido de afastar, quanto de aproximar, como de outras questões. Os autores perguntam: quando voa, em que pensa esse pássaro durante estes 7 dias sobre o Oceano Pacífico, entre o céu e o mar? Como decorre o tempo para ele? Um dia para, perde altitude, aproxima-se do solo e começa a ver o labirinto de pântanos e rios do alto Ártico, onde tudo parece tão igual. E então pousa, finalmente exausto, depois de voar uma semana, e pousa no lugar exato onde fez o ninho no ano anterior. Não é apenas um pássaro que faz isso. Morcegos nos ensinam muitas coisas. As pombas que voam na praça nos ensinam muitas coisas. Os cachorrinhos que correm atrás das pombas também. E os gatos que observam dos galhos, desconfiados, tudo isso também. As pequenas mariposas, as borboletas. E essas aprendizagens às vezes ocorrem em segundos, em minutos de convivência. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho desta belíssima obra, Burn Free. Agora os leões já estão maiores. Conseguiram quem possa cuidar deles, uma vez que eles não têm mais como cuidar. Vamos acompanhar para ver o que a Joy e o George fizeram a respeito.
Come on, Lusty. Come on. suppose we do have to send them off?
Yes.
All of them?
Yes, even Elsa.
Even if I told you that just now she stopped me from walking into a great big cobra, and that she knew what she was doing? I'm sorry, it wasn't fair to ask.
I know it's silly. I know she's not a human being. I know she's just a lion. But I wish I could stop feeling so miserable.
You will.
No, I'm just a fool. I'm going to miss her terribly.
You won't, you know.
Oh, Elsa. Sweetie. Elsa. Elsa. Oh, darling. Thank you. Thank you very much.
Nas nossas interseções com os nossos pequenos amigos de viagem, há muitas aprendizagens. Algumas nós temos notícias, sabemos que estão acontecendo. Outras parece que só saberemos delas em momentos de necessidade, de dificuldade ou de aprofundamentos da alma. E há muitos mistérios que não compreendemos. O Ferreira Goulart escreveu sobre a girafa. Ele disse assim: eu leio que no jardim zoológico há uma girafa, macho e triste, chamada Santoro, que matou a companheira e, por sua vez, está morrendo agora de tristeza. Ao lado da notícia, uma foto do animal, pescoço infinito, ergue contra as nuvens do céu uma cabeça de fábula. É a própria imagem da solidão. Todo homem solitário é uma girafa. Perdoem seu delírio, mas é. Como veem, eu discordo de Kafka, que transformou um homem solitário em inseto. Aos que viram inseto, admito, mas aos que atravessam ruas, vertiginosamente sós, com a cabeça nas nuvens. Se ser solitário é ser girafa, o que não será uma girafa solitária? Consulto o fascinante livro Mamíferos, editado pelo MEC. Aprendo que nas horas de aflição, as girafas gemem baixinho. É a sua fala. E para confirmar minha intuição, leio que por ter pescoço tão comprido, a girafa não consegue lamber o próprio corpo. É a companheira quem faz esse serviço, para ela. Quer dizer, uma girafa solitária não se basta nem para se coçar. A forma de estudo, o pescoço à distância de si mesma. E penso, com mais pena ainda da girafa, Inocêncio Santoro, sozinha no jardim zoológico, fitando por cima das árvores um horizonte sem esperança.